E semana passada nós falamos, estamos aí toda semana, pelo menos nessas últimas três semanas, falando de um jingle que marcou uma seleção, a história da seleção brasileira, uma música que marcou a seleção brasileira. E hoje nós vamos falar de uma que muitos brasileiros se lembram.
A taça do mundo é nossa, o brasileiro.
Não há quem possa, mas quem vai falar mais dela é De Paula. De Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Essa música, qual é a história dela, De Paula?
É uma história interessante, porque quando o Brasil foi sediou a Copa de 1950, muitas músicas foram feitas para esse evento, né? E para exaltar a seleção brasileira. O futebol sempre teve ligado à música, sem dúvida nenhuma. Em 1950, muitas músicas foram feitas e devidamente engavetadas depois da derrota para o Uruguai por 2-1. E passaram, assim, 8 anos, né? A Copa de 54, que ninguém falou em fazer música, e chegou na Copa de 58, teve uma tentativa de fazer uma música, fizeram músicas, e algumas pegaram, mas não assim, logo de cara, até porque ninguém confiava que essa seleção de 58, ela conseguiria, na Suécia, num outro continente, conquistar o título. Até então, o Brasil não tinha título mundial em Copas do Mundo. E a música foi produzida, foi composta, foi gravada, mas ficou lá. Mas quando o Brasil ganhou a Copa de 58, e ganhou de uma forma brilhante, né? Ganhou de uma forma comandado pelo Didi, o grande Didi, meio campista, e que tinha Pelé e tinha Garrincha, que era uma seleção fantástica.
Pelé, inclusive, bem novinho, né?
Pelé com 17 anos. Quando essa seleção chegou ao Brasil, a música começou a fazer sucesso. E essa música, ela fez sucesso durante todo aquele final de década e também para a Copa de 62. Ela foi meio que adotada pela seleção de 62 também. Então, uma música composta por várias pessoas. Tinha o Wagner Malgeri, Lauro Miller, o Malgeri Sobrinho e o Victor Dagô, 4 compositores. E é uma música assim que ela tem um espírito meio ufanista, né? Se você perceber, que a taça do mundo é nossa, com o brasileiro não é.
Ou seja, não acreditava mesmo no
time. Acreditava. E o que é interessante, que a gente vê assim, que ela veio a partir assim, de 62, mesmo que o Brasil ele perdeu a Copa de 66, mas não tem como. As pessoas que acompanharam aquela Copa de 58, de 62, e mesmo depois das outras Copas, essa música assim, ela entrou assim, na vida das pessoas, Gilson. De uma forma assim, quando toca essa música, as pessoas já se lembram daquela seleção fantástica, né? Que tinha Gilmar, Djalma Santos, Bellini, o grande capitão, né? Que tinha Orlando Pessanha, que jogava muita bola. Eu estou falando tudo isso não porque eu assisti o jogo desses caras, mas é que hoje, como eu disse anteriormente, a internet nos possibilita de analisar o futebol desses jogadores. Tinha Nilton Santos, a enciclopédia do futebol brasileiro, que era o lateral esquerdo.
Por que era chamado de enciclopédia?
É pela qualidade técnica, pelo conhecimento que ele tinha da posição. Nilton Santos, eu não sabia, mas eu fui analisar o jogo do Nilton Santos. Primeiro que numa época, numa década que não podia atravessar, o lateral não podia atravessar o meio campo, ele acabou fazendo até gol, inclusive contra a Áustria naquela Copa de 58. Então ele atacava, ele se defendia e usava o pé direito muito, igual o Júnior.
Então essa história também, que a gente vê no futebol, de repente um cruzamento na área e vem lá o zagueiro e pum, gol, é um pouco do que foi aprendido com essa história de quem está lá atrás pode ir para frente também.
Pode ir para frente. O Nilton Santos, eu diria para você, que merece também um programa.
Vamos fazer um programa. Nilton Santos.
Ele subverteu a ordem, né, das posições do futebol brasileiro. Penso que 58... há um certo divisor de águas na história da tática do futebol. E o interessante desse time, só para concluir, era Zito e Didi, né? O grande Zito, do capitão do Santos, que morreu recentemente.
Você falou do Bellini.
E tinha também Garrincha, Vavá, que era o centroavante rompedor, o Pelé, e tinha o Zagallo, que fazia ele dava um apoio na defesa também, que lá aquela faixa de campo do lado esquerdo, o Zagallo cumpria com muita propriedade ali para se defender. Tanto é que ele era considerado formiguinha, porque ele ia e voltava, ele tinha uma eficácia, uma eficiência muito grande naquela seleção.
Bem rapidinho,
da
até
Copa do Mundo é nossa.
Até anota aqui no nosso caderninho, o Zagallo também, Nilton Santos. O Zagallo é melhor jogador que técnico?
Eu penso que melhor treinador, né? O Zagallo foi...
Melhor treinador.
O Zagallo, ele tem uma história maravilhosa, que ele foi campeão em 58 e 62 como titular da ponta esquerda da seleção. E naquela época, não tanto quanto hoje, né? Hoje já não tem mais essa associação tão... essa paixão tão grande pela seleção. Mas havia uma briga muito grande entre paulistas e cariocas. E os paulistas queriam, de toda forma, que o Canhão da Vila, o Pepe, fosse o titular da seleção, porque merecia ser titular. O Pepe é o segundo maior artilheiro da história do Santos.
É outro
só perto
cara
para Pelé.
Que a gente tem que anotar, Pepe.
Pepe. E tinha também, em 1957, 1958, tinha um canhoteiro, que era o ponta esquerda do São Paulo, que era um bailarino. E, no fim das contas, o Zagallo acabou ganhando a posição. Eu digo pela eficiência dele, porque deixa que o Pelé e o Garrincha já façam os seus trabalhos de bailarina, não é?
Então, esse Dingo da Taça do Mundo é Nossa, mereceu, porque a seleção também mereceu.
Mereceu, era uma grande seleção.
Tá aí. De Paula, até o próximo programa.
Até o próximo, Gilson.
E você pode entrar em contato com o De Paula, Museu Esportivo, @gmail.com. A Taça do Mundo!